Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory. Hoje continuamos a tratar do tema aquecimento e alongamentos, depois na última edição termos conversado com o professor José Afonso Neves. Temos hoje como convidado Eduardo Abade, ele tem 37 anos, é professor na Universidade da Maia, fisiologista na Federação Portuguesa de Futebol e investigador da Portugal Football School. Tem experiência de docência na área do rendimento desportivo, já trabalhou como preparador físico e fisiologista em diferentes modalidades, tais como handball e futebol. Doutorado em Ciências do Desporto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é também investigador no CIDESD, Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano da mesma universidade. Dentre as várias atividades de investigação desenvolvidas, o aquecimento tem sido então um dos tópicos sobre o qual mais se tem debruçado nos últimos anos. Antes de mais, Eduardo, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.
Olá Alexandre, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar nesta plataforma do Portugal Football Observatory e poder refletir sobre questões que nos vão inquietar no dia-a-dia, quer da investigação, quer do terreno, portanto, muito obrigado pelo desafio.
Muito bem, o Eduardo foi convidado mais como homem do terreno do que como investigador, embora seja difícil dissociar estas duas partes. Eu começava por perguntar, Eduardo, o aquecimento é conhecido e realizado por praticamente todos os atletas, informais, formais, profissionais, não profissionais, mas afinal qual é este conceito de aquecimento?
Bem, eu diria que de uma forma mais abstrata, podemos classificar o aquecimento como um exercício, um conjunto de exercícios, normalmente organizado e estruturado, que tem como principal objetivo aumentar a predisposição dos jogadores para o momento seguinte, seja em contexto de treino ou de jogo. É uma rotina que é muito comum, é praticamente aceito por todos os treinadores e jogadores, mas na prática tem muitas formas de se concretizar. Há aqui uma série de variáveis que nós podemos manipular, como a duração, o volume, a intensidade, a sequência dos exercícios, até o próprio tempo que vai do final do aquecimento ao início da atividade. E essa manipulação pode ser feita em função do contexto em que a atividade se realiza, mas também de acordo com aquilo que o jogador se sente mais confortável, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental. Portanto, isto significa que muitas vezes o conceito do aquecimento pode ser encarado não apenas numa ótica de preparar o jogador para o momento seguinte, mas também como uma oportunidade de desenvolver o próprio atleta. Por isso, no limite, podemos dizer que não há um modelo ótimo de aquecimento, nem tampouco uma receita, porque estas orientações vão sempre depender de uma série de variáveis contextuais.
E os principais objetivos do aquecimento são mesmo a preparação para o momento seguinte, mas também falou aí de outros aspectos, podia detalhar um pouco mais.
Sim, é muito comum o aquecimento ser ligado a dois grandes objetivos, o da preparação para a atividade, como referi, e também o da redução do risco de lesão. A questão da lesão é bastante complexa porque, na verdade, é muito difícil, às vezes até especulativo, associarmos aquecimento a uma diminuição do risco. Nós, na verdade, não temos evidência científica robusta nesse sentido. Claro que não queremos menosprezar o papel do aquecimento, mas também não lhe devemos dar uma importância tal que nos remeta a uma ideia que me parece redutora de se aquecer bem não vou lesionar. Desde logo que as lesões são multifatoriais, como se sabe. E associar um aquecimento a menor risco de lesão pode ser um pouco precipitado. E depois, porque para efeitos da redução do risco, parece-me que o peso e a importância daquilo que fizemos nos últimos, por exemplo, 15 meses, será mais significativo do que o que fizemos nos últimos 15 minutos.
Mas quando se pensa nas lesões e na redução de lesões de aquecimento, fala-se mais das rupturas musculares, das micro-rupturas, não é? De questões de falta de aquecimento. Mas sim, mesmo assim não há robustez científica suficiente para provar isto.
No que diz respeito ao efeito agudo, não. Obviamente que o aquecimento pode ser desenhado numa perspectiva de construirmos um efeito de médio e longo prazo, e aí sim poderemos estabelecer relações entre diferentes estruturas de aquecimento e uma redução do risco, mas em termos de efeito agudo esses dados não são absolutamente claros. Mas ainda assim, como referi, não é uma questão de menosprezar o seu efeito, mas sim de não o subvalorizar. Nesse âmbito. Relativamente à preparação para a atividade, existem aqui alguns mecanismos que ajudam a suportar os aquecimentos como estratégias interessantes, antes do treino ou antes da competição. Muito provavelmente o mais comum e que resulta da própria expressão de aquecimento será o aumento da temperatura do músculo ou do core. Isso pode acontecer com recurso a estratégias passivas, como é o caso da utilização de roupa, calças, coletes, etc. De forma ativa, que é a rotina mais comum, ou seja, com recurso a um conjunto de exercícios que pode ser definido pelo treinador ou pelo jogador e, eventualmente, até de forma combinada com recurso a ambas as estratégias. O que nós sabemos é que há alguns estudos que mostram que existe uma associação entre o aumento da temperatura muscular e a capacidade de produzirmos força. E, portanto, isso será sempre importante para garantir que há um efeito de transferência para as atividades seguintes, seja em contexto de jogo ou em contexto de treino. Portanto, nós, no fundo, o que queremos, o que pretendemos garantir é que um exercício ou um conjunto de exercícios tenha um efeito de transferência positivo para o rendimento. Embora seja importante referir que a questão vai muito para além do critério da seleção dos exercícios. Por exemplo, a própria sequência dos exercícios parece-me que é um aspecto muito relevante. Fazermos A mais B mais C será certamente diferente de fazer C mais B mais A.
Quais são os exercícios mais utilizados por treinadores e jogadores durante as rotinas normais nos jogos coletivos, nos jogos de esportes coletivos?
Sim, há uma grande panóplia de exercícios e de formas que temos de organizar dentro do aquecimento. Isso pode ser logo definido pelo contexto. Por exemplo, se eu tiver em ambiente de treino, eu posso ter uma abordagem mais híbrida entre o aumento da predisposição para a prática e até a inclusão de tarefas dirigidas ao desenvolvimento do próprio rendimento. Mas num contexto de jogo, naturalmente que o foco será mais dirigido à preparação dos jogadores para a competição. Ainda que, por exemplo, nós no jogo temos liberdade para desenhar uma série de tarefas com e sem bola, com toda a equipa, antes do jogo se iniciar, mas durante o próprio jogo, no aquecimento com os suplentes, por exemplo, já não podemos usar a bola. Nem tampouco sabemos o momento exato em que o jogador poderá ser chamado para entrar. E estas variáveis aportam sempre aqui alguma complexidade e alguma imprevisibilidade à estrutura do aquecimento. Mas dito isto, há de facto algumas rotinas que são praticamente consensuais. E a própria literatura também tem reconhecido isso como eficiente. Estamos a falar, por exemplo, da corrida a diferentes níveis de intensidade, seja linear ou com mudança de direção, de exercícios de controle motor com bola, de acelerações, de desacelerações, alongamentos dinâmicos e eventualmente até alguns estáticos, exercícios de força com o peso do próprio corpo, enfim, há aqui muito de facto por onde escolher. Naturalmente que a forma como isto se concretiza depois tem vários desenhos. Tal como eu referi há pouco no que diz respeito à sequência dos exercícios, à própria duração que o aquecimento possa ter, à intensidade dos exercícios, à forma como os jogadores respondem e reagem à estrutura que foi definida. Por isso, há que ter boas práticas e bom senso para tomar as melhores decisões face ao contexto em que estamos.
É possível estabelecer um tempo mínimo de aquecimento, ou seja, um suplente que está a aquecer sem bola, nesse caso, durante o jogo, em quanto tempo é que ele está verdadeiramente apto a entrar no jogo?
Sim, aquilo que a literatura sugere é que temos um intervalo de praticamente 10 a 20 minutos para se atingir um platô no que diz respeito à temperatura muscular. E, portanto, esse é um hiato de tempo que temos como referência. Normalmente, quando temos uma janela temporal próxima, nós podemos ter um aquecimento bem organizado e bem estruturado, de acordo também com aquilo que são as rotinas individuais do jogador. Mas depois, como se perde um bocadinho o controle sobre o momento em que ele hipoteticamente poderá entrar em campo, aquilo que me parece razoável aqui uma abordagem híbrida entre aquilo que nós podemos ajudar, barra orientar o jogador e as suas próprias rotinas individuais e perceber como é que ele se sente mais confortável para quando for chamado à competição dê a melhor resposta possível.
Os alongamentos são muito comuns durante os aquecimentos, mas a utilização nem sempre é consensual, Eduardo. Qual é o papel que os alongamentos podem ter durante o aquecimento?
Essa discussão é bastante interessante, inclusive já foi abordada de forma bem fundamentada pelo Afonso Neves num podcast anterior. Nós já passámos por uma fase em que os alongamentos, sobretudo os estáticos, eram tidos quase como uma rotina durante o aquecimento. Depois emergiu aqui uma tendência de se eliminar essas rotinas porque começaram a surgir alguns dados na literatura que apontavam para um hipotético efeito agudo negativo. Mas, na minha opinião, olhando para os dados que temos hoje em dia, quer da literatura, quer dos relatos da prática, como se costuma dizer, no meio é que está a virtude. Portanto, é necessário bom senso. Ou seja, é verdade que se os alongamentos estáticos forem realizados durante muito tempo, e muito tempo estamos a falar aqui em janelas de tempo acima de 50 ou 60 segundos por grupo muscular, o efeito agudo na performance pode ser negativo. Mas também é verdade que este intervalo de tempo está muito acima daquilo que costumamos observar na prática. Normalmente os jogadores gostam de alongar, fazem durante 5, 10 segundos por grupo muscular. Portanto, quando muito, o efeito poderá ser trivial. Por outro lado, quem realiza alongamentos estáticos quase sempre complementa essa rotina com atividades mais dinâmicas, sejam alongamentos ou não. Portanto, se hipoteticamente viesse algum efeito negativo desse momento, ele muito provavelmente seria diluído pelo resto do aquecimento. Mas também há jogadores que dispensam esses alongamentos estáticos e sentem-se muito confortáveis apenas com os dinâmicos e não há nenhum problema com isso. Pelo contrário, os efeitos de transferência até serão mais interessantes. Mas também creio que é importante referir, por exemplo, se os alongamentos dinâmicos forem realizados durante muitas séries ou muitas repetições, daí também pode resultar fadiga. Portanto, isto não é um problema único dos alongamentos, está mais relacionado com a variável da duração barra intensidade e, portanto, digamos que é comum a todas as atividades realizadas durante o aquecimento. Até temos aqui alguns estudos que sugerem que, por exemplo, incluindo jogos reduzidos em aquecimentos mais curtos, podemos ter efeitos mais interessantes no rendimento do que incluir jogos reduzidos em aquecimentos mais longos. Portanto, é de facto aqui um equilíbrio muito ténue entre a potenciação e a fadiga. E, novamente, aquilo que tem que imperar é bom senso. Se o jogador está confortável com aquela rotina, acho que é um caminho que temos que tentar percorrer com ele. Claro que podemos e devemos educar no sentido de, por exemplo, encurtar a duração, se for necessário, ou afastar esse momento do início do treino ou do jogo, mas não me parece que seja muito razoável adotar posturas radicais de eliminar por completo uma rotina com a qual o jogador se sente confortável e que nós sabemos que também não irá ter um impacto muito negativo para o rendimento.
Portanto, há aqui algo de individualizado no aquecimento, há algo que fica também ao critério do jogador dentro, obviamente, de determinadas balizas, é isso?
Sem dúvida. Relativamente a esta temática, parece-me que o equilíbrio entre a estrutura global do aquecimento e a individualização é essencial, ou seja, como o Alexandre referiu, e muito bem, no fundo, é tentar perceber até onde é que conseguimos individualizar uma rotina, mantendo naturalmente a necessidade de ter alguns momentos em grupo, como é característica dos jogos desportivos coletivos e em particular, do futebol.
E em relação aos exercícios de força, existem estudos que sugerem a inclusão desses exercícios nas rotinas de aquecimento. O Eduardo tem investigação feita nessa área, pode falar-nos um pouco sobre isto?
Sim, é verdade, têm surgido alguns estudos que parecem suportar a utilização de exercícios de força como um complemento às rotinas mais tradicionais. Nós, quando falamos em aquecimento, falamos em melhoria aguda do rendimento e, como já referi, esse objetivo pode ser alcançado através de diferentes caminhos ou estratégias. O que parece acontecer relativamente a esta temática é que jogadores com experiência em treino de força e, consequentemente, com níveis mais elevados de força, podem beneficiar da realização de exercícios resistidos nos momentos que antecedem o jogo ou até as rotinas de treino. Por exemplo, há estudos na área do rugby, uma modalidade onde, como se sabe, a tradição do treino de força está bastante vincada e que mostram que a realização de exercícios, por exemplo, como o agachamento ou como o supino, com uma carga elevada, mas com poucas séries e repetições, pode resultar numa melhoria do rendimento até algumas horas depois, o que sugere que este tipo de estratégias pode ser ponderada no próprio dia de jogo. Nós também realizámos um estudo muito recentemente com futebolistas, que também eles eram experientes em treino de força, e onde avaliámos os efeitos de adicionar um exercício como o deadlift a um aquecimento mais tradicional. E os resultados, de facto, foram muito curiosos. Nós realizámos o exercício com uma carga submáxima e com um volume muito, muito reduzido, e tanto a capacidade de salto como de corrida foram melhoradas numa janela de aproximadamente 15 minutos. Ou seja, estes jogadores com experiência em treino de força parecem beneficiar da adição deste tipo de estímulos durante os aquecimentos mais tradicionais. Nós não queremos com isto dizer que podemos e devemos transportar este racional para todos os contextos, não é exatamente isso. Como eu disse há pouco, estes efeitos de potenciação são extremamente dependentes, quer dos perfis individuais de força, por exemplo, que os atletas tenham, como também do desenho dos protocolos. Mas se estivermos a trabalhar com jogadores com experiência e com níveis elevados de força, podemos considerar a inclusão deste tipo de exercícios sempre que o contexto o permita. Eu sei que, e admito que nem sempre é fácil se atentarmos, por exemplo, aos protocolos oficiais que tipicamente antecedem as competições. É possível, mas não é fácil, sobretudo se o jogo for fora, onde, por exemplo, podemos não ter um acesso tão fácil a infraestruturas ou a recursos materiais que sejam necessários neste ano. Mas em contexto de treino, por exemplo, também poderá haver outra liberdade.
Em relação aos jogos, os modelos de aquecimento que estão reportados pela literatura têm alguns constrangimentos, nomeadamente todo aquele cerimonial que existe antes do jogo, o regresso ao balneário, o árbitro verificar os equipamentos, as equipas terem de alinhar entre si. É por isso, Eduardo, que se começou a ver, não sei precisar há quanto tempo, mas não há muito, aquela espécie de reaquecimento antes do jogo e depois do intervalo?
Sim, uma expressão que tem sido muito utilizada como re-warm-up, que no fundo pode ser interpretado como um conjunto de estratégias, normalmente baseadas em exercícios, que, como o Alexandre referiu, são utilizadas sobretudo para atenuar o impacto que alguns períodos de inatividade podem ter, seja durante o intervalo, mas também, por exemplo, entre o final do aquecimento e o início de jogo. Há, de facto, vários estudos que mostram que alguns períodos de inatividade, na casa dos 10, 15 minutos, podem comprometer a realização de ações explosivas, como são o caso, por exemplo, dos saltos e da corrida de alta intensidade. Esta diminuição, inclusivamente, parece ser mais evidente quanto maior for o período de inatividade. Temos até algumas referências que sugerem uma diminuição na capacidade de salto de cerca de 15% após 20 minutos de inatividade. E isto parece estar relacionado, entre outras coisas, com a diminuição da temperatura. O que é facilmente compreensível, tendo... se for o que é mais acentuada, por exemplo, se tivermos como referência condições ambientes mais adversas, com temperaturas mais baixas. Por isso, aquilo que tem sido sugerido, além da utilização de estratégias mais passivas para a manutenção da temperatura muscular, no meu caso do uso de roupas, como já referi, é a adição de exercícios, que normalmente têm uma duração curta, têm um caráter mais explosivo e que têm como objetivo atenuar essas perdas e eventualmente até atingir os níveis de rendimento anteriores.
O que se vê naqueles momentos são, de facto, não chega a um minuto, talvez, aquilo que se vê fazer nos relvados antes do início da segunda parte, por exemplo, e são sobretudo exercícios de explosão, é isso?
Sim, são coisas muito, muito curtas no tempo. Nós, se olharmos para o contexto em que estes exercícios podem ser realizados, temos normalmente uma janela de tempo muito, muito curta. Talvez por essa razão os exercícios que também se têm mostrado mais eficientes são aqueles que têm uma duração curta. E um outro fator que tem sido mostrado como relevante é a velocidade de execução. Portanto, são exercícios que conseguem ou que podem ser mais eficientes no aumento da temperatura muscular. Se nos focarmos, por exemplo, no momento entre o final do aquecimento e o início do jogo, a escolha desses exercícios também está dependente das condições e dos materiais que temos à disposição. Por exemplo, se eu tiver a possibilidade de ir ao balneário antes de regressar ao campo, abrem-se aqui algumas hipóteses até um pouco mais irreverentes de utilizarmos exercícios com carga externa, por exemplo. Normalmente exercícios compostos, como o supino, como o agachamento, como o hip thrust, como o deadlift, como no exemplo do estudo que referi há pouco. Aquilo que é importante é, além de termos um volume reduzido e uma intensidade submáxima, com velocidades de execução mais elevadas, é ter a consciência que isto funciona, sobretudo com os jogadores que já estão familiarizados com esses exercícios e com dinâmicas de carga, ou com essas dinâmicas de carga. Isso parece-me que é muito importante. Mas se a opção for realizar no relvado, por exemplo, temos atividades com uma corrida com mudanças de direção, multissaltos, por exemplo, parecem ser soluções muito, muito interessantes. Nós publicámos um artigo que mostrou um efeito positivo deste tipo de rotinas quando realizado numa janela de aproximadamente 12 minutos entre o final do aquecimento e o início do jogo. Portanto, são soluções muito práticas, com recurso a pouco ou nenhum material e que facilmente são transportadas para o terreno. Aquilo que nós nunca podemos menosprezar é o facto de podermos ter jogadores, ou a maioria dos jogadores, a responder positivamente à estratégia A ou à estratégia B, mas também temos alguns jogadores que podem beneficiar da ausência dessa estratégia, tal questão que o Alexandre há pouco referia, da individualização. Nós, por exemplo, nesse estudo, tivemos alguns jogadores, foram poucos, é verdade, mas que mantiveram os níveis de rendimento após os 12 minutos de inatividade e que até tenderam a diminuir ligeiramente o seu rendimento depois das tarefas de corrida e de multissaltos. Portanto, nem sempre nem nunca, não é? Portanto, nós podemos olhar para a resposta global da equipa, mas devemos considerar sempre o perfil individual que cada jogador tem, o que em última instância até pode implicar rotinas individualizadas de rearmar.
Eduardo, esta área do aquecimento, dos alongamentos, tem certamente ainda campos por explorar. O que é que está por esclarecer ainda? O que é que está por conhecer? Quais são os passos que se prevê que possam ser dados na investigação nesta área nos próximos anos?
Neste, como noutros temas, há obviamente ainda muito mais por saber do que aquilo que já sabe. Ainda assim, eu diria que há aqui duas ou três questões que são relevantes para esclarecer nos próximos anos. Por um lado, a maioria dos protocolos e dos estudos que têm sido usados recorrem a testes um bocadinho mais analíticos, de impulsão vertical ou de sprint, para avaliar o efeito que os diferentes tipos de aquecimento podem ter no rendimento. Eu acho que o caminho passa por irmos à procura do impacto que diferentes aquecimentos têm em atividades mais representativas do próprio jogo. Variáveis que incluam bola, ações repetidas de alta intensidade. No fundo, aquilo que nós queríamos mesmo perceber é o impacto que o aquecimento tem durante o jogo. Nós podemos usar alguns dados de carga externa para tentar compreender isso, mas há aqui sempre um elemento de subjetividade associado ao cenário de imprevisibilidade que o próprio jogo implica. Talvez o uso de protocolos simulados possa ser uma opção. Outro aspecto que me parece muito interessante na procura, nesta odisseia da procura pelo melhor aquecimento, é o facto do conforto que cada jogador tem perante essa rotina poder ser diferente. Ou seja, embora nós tenhamos já aqui algumas premissas do ponto de vista físico e fisiológico, não podemos nunca omitir o facto de alguns jogadores se sentirem mais confortáveis com uma rotina, por exemplo, mais mecanizada, e outros gostarem de ser desafiados pelo próprio aquecimento, no sentido em que ele até os possa preparar melhor para a complexidade que o jogo pede. Portanto, esse elemento da individualização nunca pode sair da equação. Mas também da importância de outras variáveis contextuais, como é o caso do ambiente em que o jogo se desenrola, se é em casa, se é fora, do próprio resultado do jogo, por exemplo, se nós considerarmos o rewarm-up realizado durante o intervalo, de particularidades das condições ambiente, com muito calor, com muito frio. Portanto, há aqui ainda, de facto, uma margem muito grande para ser feita investigação. E eu acrescentaria ainda que nós temos de ter muito cuidado com a transferência do conhecimento da ciência para o terreno. Ou seja, é preciso olhar com muita atenção para os estudos que estão a ser publicados, para os detalhes metodológicos desses estudos e perceber quais são as variáveis que melhor se relacionam com os efeitos positivos quando vamos para o mundo real. Porque nós, por vezes, podemos cair na tentação de transportar um conceito de um exercício que vimos no artigo A ou B, mas se as dinâmicas de carga forem desconsideradas, o efeito pode-se perder durante esse processo. Portanto, já temos aqui alguma informação que nos pode ajudar a tomar decisões mais ajustadas a cada um dos contextos, mas há ainda aqui muitas questões que podem emergir da prática e que vamos tentar então responder durante os próximos anos.
Eduardo, não queria deixar ir embora sem lhe falar uma pergunta que costumo fazer às pessoas que são convidadas neste podcast, que tem a ver justamente com essa transferência de conhecimento, a passagem da teoria à prática, a passagem da universidade para os clubes, se quisermos simplificar um pouco. Vê evoluções neste campo? A própria presença de fisiologistas como o Eduardo nas equipas técnicas é fundamental para esta transferência de conhecimento?
Sim, essa presença é fundamental. A consciencialização perante a importância que os dados que vem da ciência também é muito importante. E eu diria que, por exemplo, no âmbito do ensino universitário, há cada vez mais a preocupação de organizar as estruturas curriculares e os planos de estudo muito na lógica do evidence-based. E, portanto, nós temos cada vez mais estudantes e profissionais altamente qualificados e que têm trabalhado no terreno com muita competência, facilitando essa transferência de conhecimento da ciência para a prática. E, portanto, acho que estamos no bom caminho.
Boa investigação. Obrigado por ter estado connosco este bocado a ensinar-nos sobre aquecimento e alongamentos.
Muito obrigado, Alexandre. Até à próxima. Obrigado.
O meu nome é Alexandre Pereira. Estivemos com o Eduardo Abade e conversámos sobre aquecimento e alongamentos numa perspectiva mais prática, depois do podcast anterior com o professor José Afonso Neves. Voltaremos em breve para mais ciência e mais futebol. Um grande abraço.
Ciência e Futebol. Um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.